Não que eu saiba, mas quando saio do trabalho, a biblioteca de Raven's Bay já está fechada. E eu duvido que tenham o quem é quem. Quer dizer, o lugar tem um cômodo só. E ele não importa, de qualquer modo. Quero saber sobre os dois filhos. Quero saber se eles têm filhos. Por quê? Porque a filha tem um. Ele é um garoto incrível, mas está morrendo. Uma pausa. E então ela perguntou: no que você se meteu aí agora, Dev? Andei conhecendo gente nova. Venha até aqui. Eu adoraria ver vocês dois de novo. Diga ao Tom que vamos ficar longe do trem fantasma. Achei que isso talvez a fizesse rir, mas não fez. Ah, ele vai ficar bem longe. Você não conseguiria levá-lo nem a 30 metros do lugar. Nós nos despedimos. Escrevi a duração da chamada na lista, voltei para o quarto e me sentei em frente à janela. Eu estava com aquela inveja cega de novo. Por que fora Tom Kennedy a ver Linda Gray? Por que ele e não eu? O jornal semanal de Heaven's Bay saía às quintas-feiras e a manchete na edição de 4 de outubro dizia: funcionário de Joyland salva segunda vida. Achei um exagero. Aceito todo o crédito por Holly Stanfield, mas apenas parte pelo desagradável Eddie Parks. O resto, sem querer tirar parte do mérito de Lenny Hardy, pertence a Wendy Keegan, porque se ela não tivesse terminado comigo em junho, eu estaria em Durham, New Hampshire, naquele semestre a mais de 1.000 quilômetros de Joyland. Eu não fazia ideia de que havia mais salvamentos no meu caminho. Premonições assim eram coisa de gente como Rosie Gold e Mike Ross. Eu não estava pensando em nada além da visita iminente de Erin e Tom quando cheguei ao parque. No dia 1 de outubro, depois de mais um fim de semana chuvoso. Ainda estava nublado, mas em homenagem à segunda-feira, a chuva tinha parado. Ed estava sentado em seu trono de caixa de maçã na frente do Horror House, fumando seu costumeiro cigarro matinal. Eu acenei para ele, que não deu o trabalho de acenar de volta. Apenas apagou a guimba e se inclinou para levantar a caixa e jogar o cigarro embaixo. Eu já o tinha visto fazer aquilo umas 50 vezes ou mais, e me perguntava quantas guimbas estariam empilhadas sob aquela caixa. Mas dessa vez, em vez de levantar a caixa para jogar o cigarro, ele apenas continuou se inclinando. Havia uma expressão surpresa no rosto dele? Não sei dizer. Quando percebi que algo estava errado, tudo o que dava para ver era a cobertura desbotada e manchada de graxa dele enquanto a cabeça de Ed pendia entre os joelhos. Ele continuou caindo para frente e acabou dando uma cambalhota completa, aterrissando de costas, com as pernas abertas e o rosto virado para o céu nublado. E àquela altura, sua expressão era apenas uma careta de dor. Larguei a marmita, corri até ele e caí de joelhos. Ed, o que foi? Tac! Foi o que ele conseguiu dizer. Por um momento, pensei que estivesse me pedindo para atacar alguma coisa nele, talvez água, mas então reparei em como ele apertava o lado esquerdo do peito com a mão direita enluvada. A versão pré-Joyland de Dev Jones teria simplesmente gritado pedindo socorro, mas depois de 4 meses aprendendo o colóquio, socorro nem passou pela minha mente. Enchi os pulmões, levantei a cabeça e gritei o mais alto que consegui no ar úmido da manhã. — Ei, caipira! A única pessoa perto o bastante para ouvir foi Lenny Hardy, e ele chegou rápido. Os funcionários de verão que Fred Dean contratava não precisavam saber técnicas de ressuscitação quando se candidatavam, mas tinham que aprender. Graças à aula de primeiros socorros que tinha feito quando adolescente, eu já sabia. Eu e as outras poucas pessoas naquela aula praticamos ao lado da piscina da ACM em um boneco que estranhamente chamava-se Herkimer Stanfish. Agora eu tinha a chance de colocar a teoria em prática pela primeira vez. E quer saber? Não foi tão diferente do movimento que usei para tirar o cachorro-quente da garganta da pequena garota em Stanfield. Eu não estava usando a pele e não precisei abraçar ninguém, mas foi basicamente uma questão de aplicar força bruta. lesionei 4 costelas do filho da mãe e quebrei uma. E não posso dizer que lamento. Quando Lenny chegou, eu estava ajoelhado ao lado de Ed, fazendo compressões no peito dele. Primeiro me balançando para frente com o meu peso apoiado na base das mãos, e depois para trás, prestando atenção para ver se ele inspiraria. Meu Deus, disse Lenny. Ataque cardíaco? É, tenho quase certeza. Chame uma ambulância. O telefone mais próximo ficava na cabaninha ao lado do tiro-alvo de Pop Allen, a casinha de cachorro dele, como se dizia no colóquio. Estava trancada, mas Lenny tinha as chaves do reino. 3 chaves mestras que abriam tudo no parque. Ele correu. Continuei fazendo a massagem cardíaca, me balançando para frente e para trás, com as coxas doendo, os joelhos reclamando ao longo contato com o asfalto áspero da Joyland Avenue. A cada 5 compressões, eu contava lentamente até 3, observando se Ed inspiraria, mas nada acontecia. Não havia alegria em Joyland, não para Ed, nem depois das primeiras 5, nem mesmo depois das segundas 5, nem mesmo depois de meia dúzia de 5. Ele apenas permaneceu deitado, as mãos enluvadas caídas ao lado do corpo e a boca aberta. Maldito Ed Parks! Olhei para ele enquanto Lenny voltava correndo, gritando que a ambulância estava a caminho. Não vou fazer, pensei. Que se dane, não vou fazer. Então me inclinei para frente, fazendo outra compressão. E então encostei a boca na dele. Não foi tão ruim quanto imaginei. Foi pior. Os lábios de Ed estavam amargos com o gosto do cigarro. E ainda havia algum outro fedor. Pelo amor de Deus. Eu acho que era pimenta jalapeño. Talvez de omelete do café da manhã. Mas cobri bem sua boca. Apertei as narinas e assoprei pela garganta dele. Fiz 5 ou 6 vezes, até Ed começar a respirar sozinho de novo. Parei as compressões para ver o que acontecia e ele continuou. O inferno devia estar lotado naquele dia. É tudo o que consigo pensar. Rolei-o de lado para o caso de ele vomitar. Lenny ficou de pé, perto, com a mão em meu ombro. Pouco tempo depois, ouvimos o berro da sirene se aproximando. Lenny correu para encontrar a ambulância no portão e guiar os paramédicos até lá. Quando ele se foi, me vi olhando para as caras verdes dos monstros que decoravam a fachada do Horror House. Entre, se tiver coragem, estava escrito acima das caras, em letras verdes que pareciam escorrer. Eu me peguei pensando de novo em Linda Gray, que tinha entrado ali, viva, e fora carregada para fora horas depois, fria e morta. Acho que fiquei pensando nisso, porque Erin ia me visitar levando informações. Informações que a perturbavam. Também pensei no assassino da garota. Podia ser você, dissera a senhora Choplau. Só que você tem cabelo escuro em vez de loiro e não tem uma cabeça de pássaro tatuada em uma das mãos. O cara tinha. Uma águia ou talvez um falcão. O cabelo de Ed era daquele tom grisalho, prematuro de um fumante inveterado. Mas podia ter sido loiro 4 anos antes. E ele sempre usava luvas. Claro que ele era velho demais para ser um homem que acompanhava Linda Gray em seu último passeio. Claro, mas... A ambulância estava bem próxima, mas ainda não tinha chegado. Embora eu visse Lenny no portão, acenando com as mãos acima da cabeça, fazendo gestos para eles se apressarem. Pensei que se dane e tirei as luvas de Ed. Os dedos estavam cobertos de pele morta e as costas das mãos estavam vermelhas por baixo de uma camada grossa de um tipo de creme branco. Não havia tatuagens, só psoríase. Assim que ele foi colocado na ambulância e o veículo saiu a caminho do hospital de Heavens Bay, fui até o banheiro mais próximo e lavei a boca repetidas vezes. Demorei para me livrar daquele maldito gosto de pimenta jalapeño e nunca mais comi uma depois disso. Quando saí, Lenny Hardy estava de pé ao lado da porta. Isso foi bem sério, disse ele. Você trouxe Ed de volta. Ele ainda vai correr risco por um tempo e pode ter tido algum dano cerebral. Talvez. Talvez não. Mas se você não estivesse aqui, ele teria batido as botas. Primeiro a garotinha, agora o velho nojento. Talvez eu comece a chamar você de Jesus em vez de Jonesy, porque com certeza você é um salvador. Se fizer isso, eu... SS. Isso era sigo para o sul, no vocabulário do colóquio, o que, por sua vez, queria dizer entregar o cartão de ponto. Tudo bem, mas você agiu certo, Jonesy. Na verdade, eu tenho que dizer que você deu um show. O gosto dele, comentei. Meu Deus. É, imagino. Mas veja o lado bom. Sem ele aqui, você está finalmente livre. Livre. Enfim, graças ao bom Deus, você está livre. Acho que vai ficar melhor assim, não é? Bem melhor. Do bolso de trás da calça, Lenny tirou um par de luvas de couro cru. As luvas de Ed. Achei isso no chão. Por que você as tirou? Ah, eu queria deixar as mãos dele respirarem. Parecia uma imbecilidade, mas a verdade soaria ainda mais imbecil. Eu não conseguia acreditar que considerara Ed Parks o assassino de Linda Gray, mesmo que só por um momento. Quando fiz meu curso de primeiros socorros, disseram que vítimas de ataque cardíaco precisam ficar com o máximo de pele exposta possível. Ajuda por algum motivo. Eu dei de ombros. Ao menos é o que dizem. Ah, a gente aprende uma coisa nova todos os dias. Ele balançou as luvas. Acho que Ed não vai voltar tão cedo. Se voltar, então é melhor guardar isso na casinha de cachorro dele, certo? Tudo bem, respondi. E foi o que fiz. Mas naquele mesmo dia, voltei e peguei de novo. E uma outra coisa também.